Good afternoon. ICANN 61, Monday, March 12th. How it works. Internet networking.
Good afternoon again, and welcome to How It Works on Internet Networking.
Bem-vindos a Como é que Funcionam as Redes de Internet. Está Alain Duran, do escritório de diretor de tecnologia da ICANN, que vai fazer a sua apresentação. Obrigado pela paciência. Fala, Alain. Boa tarde. Em primeiro lugar, desculpem pela demora, estive numa reunião e tentei vir rapidamente. Vamos falar sobre algumas das tecnologias fundamentais de internet, nomes, endereços e criptografia, criptografado. Certamente todos conhecem isso e não vão aprender muito mais, mas é uma oportunidade para fazer perguntas. Eu sempre me perguntei o que se passava por trás da internet. Espero poder responder agora. Essa sala está muito vazia na parte da frente, então, por favor, venha mais perto. Por favor, me interrompam quando tiverem perguntas. Próxima slide. Vou começar fazendo uma revisão do modelo OIS. É sempre interessante falar sobre o conceito de redes, não necessariamente para limitarmos esse modelo, mas para utilizá-lo como quadro. E depois podemos utilizá-lo para falar sobre nomes e endereços. E eu chamo de redes por números. Assim como chamamos pintando por números, temos um campo que é o número 2, deve ser pintado de amarelo, o número 3 de verde, etc. Isso vamos fazer aqui, basicamente. O modelo OSI tem 7 camadas de redes. E estamos falando aqui de um nível 0 a 9, quer dizer que estamos estendendo para a direita, e daqui a pouco vamos entender por quê. Comecemos desde o início. Quando falamos sobre redes, temos dois tipos de tecnologia fundamentais e temos diferentes propriedades, conjuntos de coisas que ganhamos e perdemos. Temos a tecnologia wireless, como telefonia celular, Wi-Fi, WiMAX, e a que é com fio, sem fio e com fio. Com fio, fibra, permite trabalhar bem rapidamente. A fibra agora que vai para um múltiplo de 100 terabytes por segundo, com muita largura de banda. É interessante nas cidades, porque levamos a fibra até um prédio, talvez haja 100 pessoas morando lá e temos 100 pessoas que podem utilizar a fibra. Poderia ser muito custo efetivo. Se tentamos levar fibra a um ambiente rural, o custo seria maior, porque o custo vai chegar a cada uma das casas e seria muito mais oneroso. Além disso, quando tentamos levar a fibra para algum lugar, podemos ter a fibra pendurada de postes, como nos fios telefônicos, mas não queremos fazer isso porque é frágil, quebradiço, e preferimos ter a fibra subterrânea. Por isso, temos que cavar túneis. Para isso, é necessária uma autorização, às vezes. Uma autorização para fazer as valas. Esse processo pode ser bastante extenso. Se queremos fazer passar a fibra por um conduto, é muito mais fácil. Faz uns anos, em alguns países, as empresas ferroviárias tinham todo tipo de conduto que já existiam por baixo dos trilhos. E esse era o lugar perfeito para colocar fibra, porque não era necessário cavar uma vala, fazer uma vala. A tecnologia sem fio é exatamente o contrário. A largura de banda é limitada, dependendo da tecnologia utilizada, é mais limitada, e a largura de banda será compartilhada também por todos os que se conectam a essa antena. Por exemplo, se tivermos uma rede 3G ou 4G e temos até 10 megas, pode ser 10 megas compartilhados, talvez, por 100 pessoas. Então, se temos 10 megas compartilhados por 100 pessoas, são 100 kilobytes por pessoa. Quer dizer que se reparte proporcionalmente. Se não há um desequilíbrio, não sabemos de fato quantas pessoas vão se conectar à mesma torre. Essa é uma decisão tomada pelo fornecedor de serviços de internet. Tem que decidir quantas torres e que espectro vão ter num lugar em particular. Então, quando perguntamos aos provedores de telefonia celular ou de tecnologia sem fio, qual espectro terão, para quantas torres vão ter, isso vai permitir saber qual a largura de banda por cliente. Se quiserem ter um maior espectro, vão oferecer maior largura de banda para seus clientes. Em algumas cidades, como a imagem que vocês estão vendo à direita, se coloca uma antena sobre um prédio histórico, isso talvez crie problemas. As pessoas não gostam disso. Fica feio. Talvez não consigam autorização para instalar uma antena ali. Em zonas suburbanas, o problema é similar. Antes, eu morava em Filadélfia, na parte suburbana da Filadélfia. A cobertura celular era muito ruim, porque os habitantes do meu bairro pensavam que as antenas celulares eram feias e não davam autorização às empresas para colocar ou instalar antenas lá. Portanto, a cobertura celular era débil, era fraca, e era uma das zonas mais caras e, paradoxalmente, eram lugares onde havia pior cobertura celular. Esse é um problema que se dá sempre. Em alguns lugares, as pessoas chegaram a soluções criativas. Às vezes, disfarçam, fantasiam a antena como se fosse uma árvore, colocam ramos falsos. Eu vi uma palmeira gigante de 100 metros de altura, e não existem as palmeiras de 100 metros de altura. Era uma antena que estava disfarçada de antena. Essas coisas fazem as pessoas muitas vezes. Vamos falar um pouco mais sobre fibra. Se coloca uma fibra entre este lugar e o lugar onde está a Kathy, que vai me ajudar, a fibra é de vidro. Posso enviar luz através do vidro, a luz vai seguir o vidro. E se eu enviar luz num extremo, a mesma luz será recebida no outro extremo. Isso é fácil. Posso enviar coisas e a Kathy recebe. Há só duas pessoas, eu envio e ela recebe. Isso está muito bem, mas quando decidimos investir fibra e só duas pessoas se podem comunicar ao mesmo tempo, isso não será muito bom quanto ao custo efetivo. Então, a forma de utilizá-lo é utilizar cores. Em lugar de usar uma luz branca, utilizaremos cores. Vamos fazer um jogo. Você pode me dizer qual a sua cor preferida? O verde. Próxima pessoa, qual a cor preferida? Verde também. Ah, o color creme. E a sua cor? Vermelha. Qual a sua cor preferida, Christopher? Âmbar. Se você quer falar com alguém, com Kathy, e vocês dois decidem que vão utilizar a cor verde, bege, está muito bem, a cor creme, mas se vocês dizem que querem usar o verde, também está bem. Mas se outra pessoa lhe diz, Estou enviando uma mensagem de cor bege. O creme não é para mim. Se é de cor verde, sim, é para mim. É como ir sintonizando o rádio. Se não temos walkie-talkie com diferentes canais, de 1 a 10, você escolhe o canal 1, você o 2, não há problemas. Mas se você escolher uma cor que está muito próxima, deixamos que o bege ou creme possa ser parecido com o amarelo ou vermelho, isso poderia criar problemas. Temos que estar certos de que haja suficientes diferenças na longitude de onda para que isso funcione. Isso basicamente vai permitir compartilhar a fibra entre várias pessoas, mas a fibra continua indo de um ponto para o outro. Então, vamos supor que eu quero levar uma fibra do meu escritório até esse lugar em San Juan, Puerto Rico, e meu escritório está em Washington, D.C., e eu quero fazer isso para a reunião da ICANN. Sem dúvida, não vou pedir que coloque uma fibra nova que chegue até aqui, porque vai sair uma fortuna, não vai acabar nunca e tenho que fazer uso do que já existe. Mas qual a probabilidade de que exista uma fibra que vá diretamente do meu escritório até aqui? Nenhuma. Mas talvez haja uma fibra que vá do meu escritório até um escritório central em Washington, outra que vá daí até o escritório central em Miami, e talvez outro que vá de Manuel até Puerto Rico ou San Juan, e outro desde esse escritório central em San Juan até esse centro de convenções. Vou unindo entre eles e criando um trajeto, um percurso de fibra. Você utiliza verde, talvez entre esse lugar e o escritório oficial em San Juan, seja o único a usar o verde, mas é provável que outros também estejam utilizando o verde entre San Juan e Miami. É muito usado essa cor. Não posso usar verde de ponta a ponta. Não há problemas. O que vamos fazer é acordar quais os diferentes elementos desse trajeto de fibra. Então, quando fazemos essas juntas, então fazemos essa conexão daqui até o escritório de San Juan, se transforma em azul, depois até Miami em vermelho e de Miami até meu escritório em cor púrpura. Eu tenho que saber que em cada extremo temos que acordar qual o número que se transforma, a cor que se transforma, perdão. E não vai haver problema sempre que estivermos de acordo nisso. E o primeiro conceito que surge aqui é o conceito de acordo. Se todos acordamos, não há problema. Se não estivermos de acordo, então nada vai funcionar. Esse é um dos elementos fundamentais da internet. Todo o sistema funciona porque as pessoas decidem cooperar. Como dizia, podemos ter fibra com muitas centenas de gigabytes por segundo, é mais rápido. A velocidades menores, em geral, o centro de dados, temos 1 giga por segundo, ou 10, ou 25. Em muitos servidores, temos 40. Quando temos 40, é, em realidade, 4 por 10. São 4 de 10 que se unem para chegar a 40 gigas. Se queremos ter 400, tomamos 4 de 100. 2 por 100, 4 por 100. 2 ou 4 por algo é muito comum. Quando chegamos a 5 por 100, 5 vezes 100, 10 vezes 100, aí a coisa se torna difícil e onerosa. Por isso, precisamos da próxima geração de tecnologia quando ultrapassamos 10 gigas. 100 giga, em realidade, é 10 vezes 10. É muito oneroso, até que a tecnologia avançou e chegamos a 400 ou 100 nativos. Então, podemos ter 100 nativos, 400 nativos. O problema é que leva cada vez mais tempo. A cada vez que definimos uma nova definição, uma nova geração de fibra, leva mais tempo. O problema de padronização está pressionando a física, está levando para além e a cada vez é mais oneroso e mais caro. Quando temos um trajeto de fibra, começamos a construir uma rede e, ao uni-las, temos internet. Internet, então, é um I maiúsculo por um motivo simples, porque é a rede de redes. Isso, a internet não é apenas uma rede, é uma rede de redes. E fazemos isso porque temos diferentes redes. Eu tenho a minha, você tem a sua. Você quer receber tráfego da minha rede apenas para coisas que você se interessa. Se tenho muito tráfego interno, você não se interessa nisso. Ou que tenha que pagar a largura de banda para pagar algo que não é para você. Só quero receber o que é meu. Disso se trata IP, de estarmos certos de que a rede de vocês não seja a mesma que a minha, mas que, apesar disso, possamos trocar tráfego. Essa é uma camada 3, que tem um protocolo chamado IP. IP não significa propriedade intelectual, não é essa sigla. É a sigla de protocolo de internet. Quando falamos de propriedade intelectual, a frase, a forma correta de nomeá-lo é direito de propriedade intelectual. Há duas versões são usadas hoje. A maior parte de vocês usa IP versão 4, definida finais dos 70. Começou na prática no início dos 80 e continua sendo utilizado. Há um máximo de 4 bilhões de endereços. Os endereços são distribuídos pelo registro regionais de internet, os fornecedores de serviço que já não têm endereços disponíveis. Já foram distribuídos todos. Não significa que o protocolo deixe de funcionar. Significa que, se somos novos e precisamos de mais endereços, temos que trabalhar de forma mais criativa, consegui-los através de alguém que tem endereços a mais. E a outra versão de protocolo, IP versão 6, é definida faz uns 20 anos e começou a ser implementada agora. Por enquanto, não são compatíveis alguns problemas. Passamos para o próximo slide. Quando temos uma rede, podemos iniciar a comunicação. Vamos brincar. Eu quero enviar tráfego a Kathy. Primeiro, tenho que estar certo de que ela me escute, que escute o meu tráfego. E também estar certo de que eu vou escutá-la. E que a conexão seja confiável. Se eu apenas envio uma mensagem para a Kathy, envio mensagem, isso é o único que se passa. O que sei com relação ao fato de que ela me possa ouvir? Nada, absolutamente nada. Se eu envio uma mensagem, ela me responde. Me respondeu, disse ak, que significa recebido. Eu sei que ela me escutou, então sei que posso enviar alguma coisa para ela e que ela pode escutá-la. Ela sabe que eu escutei a sua resposta? Não. Para isso, devo voltar a responder ak, recebido. E se ela ouve a mensagem de recebido, sabe que eu recebi sua mensagem de recebido. E agora os dois sabemos que podemos nos ouvir. Isso chama-se verificação de TCP. TCP é o protocolo de transferência que se utiliza em internet. Eu envio minha mensagem, ela me responde recebido e eu posso ouvi-la. São 3 pontos. Por isso é que é um trajeto de 3 pontos. Agora podemos enviar dados, tráfego. Eu vou enviar dados, mensagem 1. Envio mensagem, ela me responde recebido. A mensagem foi recebida. Mensagem 2. Mensagem 3, recebido, 4, nada. O que significa isso? Que não recebeu a minha mensagem. Não me respondeu. E por que pode ser que não tenha recebido a minha mensagem, sabem? para outra pessoa, perda de pacote, Alan. Porque temos perda de pacotes, fala a pessoa anterior, devido a um problema no caminho de transmissão, às vezes, se deve à velocidade em que se enviam os pacotes, que é maior a qual a pessoa recebe a mensagem, pode fazer aviso de recepção. Fala Alan, fala Cristina, sou bolsista da Armênia. Significa que se perdeu a conexão nesse momento. Fala Alan, mas de que conexão falamos? Fala Cristina, a conexão de internet. Fala Alan, quando falamos em internet IP, essa é a diferença entre a rede telefônica, não há conexão, é um ambiente sem conexão.
Talvez exista uma conexão quando eu estabeleço um circuito para a conexão através de modem para a internet. Aí sim, pode ser que a minha conexão de dial-up tenha cortado. Mas isso não significa que não funciona a conexão de internet em si. Aí você tem razão. Se perdeu um pacote, a pergunta seria: o que é que pode ocasionar ou provocar uma perda do pacote? Então, antes, quando tínhamos fios muito grossos e conectávamos as torres ou a tubulação, tínhamos conexões fixas. Com as conexões elétricas, às vezes se mexem, se sacodem, há barulhos. Não passa eletricidade e, portanto, não passa o pacote, é a perda do pacote. Ou pode ser uma questão, um fio inalâmbrico ou sem fio, e passa um pássaro que voa justo na frente da antena e cai também o pacote. Hoje em dia, essas coisas já não acontecem muito. E a causa número um da perda do pacote é o tráfego excessivo, que talvez há um router, que, por exemplo, estão conectados 10 mil clientes a esse router, que utiliza 50, cada um deles, 50 megas por segundo, e há 100 deles conectados. Aí são 5 gigabits por segundo. Pode ser que exista uma tubulação de 1 megabit por segundo, e por aí vai toda a internet. E se há muitos clientes, supera o número. Se há 100 clientes que estão falando num momento diferente e não ao mesmo tempo, não acontece nada. Mas se falam todos ao mesmo tempo, há 5 vezes mais de tráfego do que o router pode manejar. Então, o que pode acontecer? Pode deixar à espera, mas muito vai se acumular. Então, a melhor coisa é deixar cair o pacote. Então, 80% dos pacotes vão cair e, com certeza, isso é o que aconteceu na minha conexão com Kathy. Então, o que eu faço? Se eu sei que Kathy não recebeu o meu pacote, fala Cristina, devemos reenviar esse pacote. Fala Alan, sim, claro, tenho que reenviar esse pacote. Recebido, diz. Agora ela o recebeu. Então, eu sei que a congestão, com certeza. Eu sei que ela, de vez em quando, recebe os meus pacotes, mas não quando eu envio de forma muito rápida. E aí aparece o que a senhora dizia. Saiu muito rápido. Alguma ideia tem? Fala outra vez, Cristina. Devemos esperar a sua resposta. Claro, tenho que responder a sua resposta, mas significa que fazer as coisas com mais lenteza. Lerdeza. Então, não pode ser pacote 1, pacote 2, pacote 3. Eu devo ser mais lento. Devo dizer pacote 1, pacote 2. Se eu vou mais lentamente, há maior probabilidade de que o pacote chegue ao destino. E se eu digo pacote 5, devo ir mais lento ainda. Falando PAQUET6. Aí chegou. Isso se chama retroceder. E retroceder a velocidade alfa. Se eu devo baixar muitas vezes de velocidade, eu vou baixar muito. E aí começo a acelerar aos poucos até encontrar o máximo de velocidade permitido. Esse é um algoritmo criado, chamado por Ben Jacobson há muitos anos, chamado back-off de retrocesso incremental, e se utiliza de forma contínua. Dessa forma, as pessoas agem de forma amável na internet. Não é fala. Não, é falam. Se você cai em pacotes, esperam. Se há uma congestão, aí deixam de falar e deixam que outras pessoas enviem seus pacotes. Estão sendo amáveis. Há outro protocolo de internet que se chama UDP. Não é tão amável. Não é para nada amável. E diz, eu envio um pacote e não me interessa se chega ou não. Se passa ou não, o que acontece com ele? Eu mando e acabou. É um pouco problemático, em primeiro lugar, porque se bem podemos enviar muito tráfego, não há controle de fluxo. Ninguém está dizendo se os pacotes chegaram ou não, se caíram ou não. Então, na camada de aplicação, deveríamos utilizar esse algoritmo para... Mas geralmente não se utiliza, então... Passa muito tráfego por aí, mas há outro motivo, porque atualmente, pelo motivo que atualmente é problemático, então, quando nós mantivemos a relação, quando entramos em contato com Kathy, ela tem o controle da comunicação, sabendo se acontece ou não. Se ela está falando com 1.000 pessoas ao mesmo tempo, mantém essas 1.000 pessoas, agora se fala com 1.000.000 de pessoas, tem 1.000.000 de contatos em contexto. Isso tem algum preço para o UDP. Enviamos um pacote, esperamos uma resposta. Se passa ou não, não interessa, ela não vai lembrar nada. Então, por uma parte, é muito eficiente, mas por outra parte, não é amável. E pode ser feito um uso indevido. Alguns protocolos, através dos quais enviamos uma pergunta com 1 ou 2 bytes, e a resposta será uma mensagem muito longa de 1.000 bytes, por exemplo. Vamos supor que eu estou agindo de forma maliciosa. Eu coloco aqui o boné do ruim. Eu quero criar um ataque de DOS. Vamos supor que eu tenho apenas uma via de 10 megabits. Então, o dano será como o máximo de 10 megabits. Não, pode utilizar um espelho, um relé, um servidor UDP, e posso aí dissimular o meu endereço. Crio um endereço falso onde envio o pacote por aí, e vamos pensar que tem um servidor que não faz um acompanhamento de nada. Imediatamente envia respostas. Vamos supor que a resposta é 1.000 vezes maior. Se eu fiz com 10 megabits, em última instância, quando voltar a resposta, vamos ter 10 gigas. Multipliquei o meu ataque por um fator de 1.000. Isso é o que estamos vendo hoje em dia. Hoje. Na última semana, houve um último ataque chamado KNIG. E o que aconteceu? O tráfego se multiplicou por um fator de 50 mil. Por isso, esses protocolos tem má reputação. Já falamos de transporte, passamos de slide. Sessão. A maior parte de tudo aquilo que fizemos tem a ver com vídeos de transporte. O vídeo é o elemento de maior consumo de largo de banda que podemos enviar pela internet. Os vídeos de alta definição utilizam 20 megabits por segundo. Os de 8 utilizam mais largo de banda. Mas os vídeos são os que consomem maior largo de banda. Então temos uma camada de exceção. E por isso sabemos que é útil codificar esse vídeo. Às vezes temos muitos dados e devemos estruturar esses dados. Eu peço desculpas, não se pode ler muito bem aqui na tela. Mas eu vou explicar o que é isso. Este é um exemplo de um menu. Descrevemos um menu e que pode acontecer quando fazemos, quando clicamos em cada um deles o que pode acontecer. No passado, tudo se fazia em formato binário, que era muito comum nas redes telefônicas. Depois, a meados dos 90, apareceu o SGML, e depois XML, e depois escutaram falar com certeza da web que utiliza esse XML. Dessa forma se descreveu que íamos apresentar. Existiam caracteres em negrito, algumas sublinhados, alguns elementos na parte de cima, debaixo da tela, no meio. O novo formato dos jovens é Jason. JSON. E é muito mais rápido desenvolver novas aplicações ou aplicativos utilizando o JSON. O JSON. Tudo o que se faz com a nuvem, hoje em dia, nessas plataformas, é através desse tipo de estrutura. Mas nada disso é importante. Honestamente, nada disso importa. O que realmente importa é o que aparece no próximo slide. Meus filhos, quando me visitam, navegam pela web, utilizam YouTube, Facebook. Mas não interessa nada para eles. Se é um fornecedor de serviços, está criando uma rede, esses são os clientes. Os pais são os que pagam, mas esses são os clientes. Então, nós devemos ter a certeza de que eles fiquem satisfeitos. Se eles gostam do serviço, a empresa continua. Se não, a empresa sai do negócio. Muito simples. Próximo slide. Aqui começamos a adicionar mais camadas ao modelo OSI. Se os clientes estão satisfeitos, vão continuar pagando. Se deixam de pagar, a empresa tem que sair da indústria e deixa de formar parte da internet. Então, às vezes, falamos de serviços gratuitos, mas não existem os serviços gratuitos totalmente. Embora seja gratuito, alguém está pagando. Talvez através de publicidade, talvez através de pessoas que estão interessadas em que nós escolhamos o produto. Em outras palavras, se nós não pagamos, isso quer dizer que nós somos o serviço. Isso está bem, desde que tenhamos consciência disso. Mas com independência de que seja um serviço pago de forma indireta por motivos comerciais, há um fluxo de dinheiro em algum lugar, e que é o que mantém esse serviço. E às vezes esquecemos disso. A camada 9 é o motivo pelo qual estamos aqui. É política. Política significa como servir a pessoa, como serve a pessoa, a comunidade, e como se faz o processo. Historicamente, tivemos impérios, reinos, oligarquias, democracias. O processo que utilizamos na ICANN é um modelo multissetorial. Há diferentes pessoas com diferentes interesses, conhecimentos, indústrias que se unem e tentam de chegar a uma conclusão. Por isso estamos aqui hoje. Esta seria a introdução e agora podemos passar à parte importante desta apresentação. Quanto temos tempo? Quanto tempo temos? Se esquecem tudo o que eu falei até agora, está bem. Né? Apenas há três coisas que quero que lembrem hoje. E esta é a primeira. Nomes. Tudo isso começou há algum tempo. Eu estava numa reunião em algum lugar. E senti uma dor de dente muito forte. E tinha que ver o que fazer, porque não podia continuar trabalhando. Não suportava. Então, tinha que encontrar um dentista. Quando procurei um dentista, encontrei minha amiga Kathy e disse, você já morou aqui, né, nesta cidade, então com certeza deve conhecer um dentista. Quem é seu dentista? O Dr. Pinha Colada. Eu tinha que encontrar o Dr. Pinha Colada, que talvez tenha algum drink que possamos utilizar para que passe a dor. Ela me deu o nome do dentista, ou seja, o que é um nome? Meu exercício favorito é ir ao dicionário e procurar as definições das palavras para obter uma definição precisa. Um nome é uma palavra através da qual se define, conhece ou chama uma pessoa, animal ou lugar. Então, há dois conceitos aqui. Se chama uma pessoa ou se denomina uma pessoa com o nome Kathy, Como se chama o seu dentista? Qual o nome do dentista? Quando eu digo isso, estou falando a Kathy. O nome do dentista é Dr. Pinha Colada. Aqui estamos falando a respeito do doutor, sobre o doutor. Em algum caso é uma conexão direta, em segundo é sobre uma outra coisa ou pessoa. Esta é a primeira coisa que eu quero que lembre. Se eu sei o nome de vocês, se eu sei quem são vocês. Se eu sei nome, sei quem são. Com certeza que isso vão poder lembrar todos. Próximo slide. O nome é uma alça para se segurar. Podemos falar, por exemplo, disso. O Dr. Pinha Colada é amável ou nem tanto? Não é desagradável, é uma boa pessoa, sim. Então, nós falamos a respeito de alguém. Próximo slide. Mas, às vezes, os nomes podem ser ambíguos. Então, quando eu estava na escola de primeiro grau, o nome é Alan Alain, eu morava na França. Era um nome muito comum. Meus pais não foram muito criativos. Então, às vezes, tínhamos 3, 4, até 6 Alan no mesmo curso. E quando uma professora, por exemplo, era um pouco mais idosa, ficava incômoda ou mal-humorada. Então, quando ela ficava chateada, dizia, Alan, passa para o quadro. E os 6 olhávamos, bom, de qual de nós a senhora está falando? Então, ela ficava chateada. Por quê? Porque ninguém passava. Ela dizia, Alan, para o quadro. Então, Alan Turan, vai para o quadro. Então, os outros 5 suspiravam aliviados. Então, quando começamos a qualificar os nomes, aí aparece uma identidade única, surge a identidade única. E isso é muito importante. Próximo slide. Mas o nome não é suficiente para nos comunicar. Eu sei que tenho que encontrar o Dr. Pinha Colada, eu não sei onde mora. É muito fácil, volto à minha fonte confiável, Kathy. Pode procurar no seu arquivo, na sua agenda. Qual é o endereço do Dr. Pinha Colada? O seu endereço é 125 Root Canal Road, DC. Bom, muito bem. Eu tenho que ir Root Canal Road. Bem, o que fez? Entrou na agenda e procurou o nome e o endereço. Exatamente o que fazemos com o DNS. É a mesma coisa. Se chama resolução de nomes. Colocamos uma senha e um valor. Esse é o DNS. Próximo slide. Agora eu sei que tenho que encontrar o Dr. Pinha Colada, que mora em 125 Canal Road. O que é um endereço? Voltamos ao dicionário. Um endereço é são os dados do lugar onde mora uma pessoa. Se eu sei seu nome e sei onde estão agora, o segundo elemento. É a segunda coisa que eu quero que lembre. Qual era a primeira? Fala, Cristina. O nome. Se eu sei seu nome, sei quem vocês são. O que é a segunda coisa que eu quero que lembre? O endereço. Fala, Alan, se eu sei seu endereço, sei onde estão. Lembram esse filme? I know where you are. É a mesma coisa. Fala, Alan. E não é muito difícil o que eu estou pedindo hoje. Continua, Alan, falando. Muito bem. Os endereços, então. Aqui, esta imagem apresenta uma pequena casa em Washington, onde eu moro. Não. Muitos gostariam de morar aí, mas não. É a Casa Branca. Não é muito grande, de fato. Eu estive nessa casa, sim. Mas não é tão grande como parece. O endereço é 1600 Pennsylvania Avenue, Northwest, Washington, D.C., 20500003, Estados Unidos. Esse é o endereço postal, completa. Vemos que é uma estrutura que deve ser lida da direita à esquerda, do final para o princípio. Quando fazemos isso, aumenta o tamanho. Começamos com o mais amplo e vamos voltar nos mais específicos. Começamos nos Estados Unidos, o DC é o Distrito da Colômbia, uma das poucas coisas estranhas, que esse não é um estado. Quando criamos a capital, se decidiu que não fosse um estado que deveria ser favorecido com a capital do país. Então, se criou o Distrito da Colômbia. Washington é o nome da cidade dentro do distrito, apenas uma cidade que ocupa todo o distrito, mas é assim. Em WE Northwest, porque há quatro regiões, seria noroeste no caso, sul-oeste e sul-leste, Avenida Pennsylvania, nome da rua, e 1600 é o número. Antes podíamos passar de carro, mas agora já não, por temas de segurança. Pelo menos isso falaram. Então, quando temos endereços, nesse caso, há uma estrutura geográfica. Mas nem sempre dessa forma. Nos Estados Unidos, temos essa ideia de números gratuitos. Podemos ligar esse número e temos que pagar agora. Quando se marcam esses números, ou um 800, alguém vai pegar o telefone do outro lado e não sabemos onde está. Essa pessoa pode estar nos Estados Unidos, na Índia ou em qualquer lugar do mundo. Não temos ideia, quando vemos o número, onde está a pessoa. Esse número não está relacionado com qualquer indício geográfico, igual com o celular. O meu celular começa com 073, que é o código do norte da Virgínia, perto de Filadélfia, mas agora estou em Porto Rico. Se alguém vê meu número de telefone, não sabe onde estou. Os endereços de IP, se procuramos um endereço IP, não há nada aí que nos diga onde estamos, em que continente, em que país. No entanto, foram feitos alguns estudos bem complexos para fazer a engenharia ao revés, ao contrário, para ver como foram atribuídos os endereços. São trabalhos de geolocalização que podem dar a localização exata. Então, se colocamos um endereço IP, se faz um mapeamento reverso, e aí podemos dizer que o senhor mora nesta rua, neste estado e tal. Algumas dessas coisas são específicas, outras não. Não podemos confiar 100% com isso. Às vezes, fazemos a geolocalização e diz, o senhor está na Alemanha. Não. O endereço é de um fornecedor alemão, da Alemanha, mas esse fornecedor da Alemanha tem subsidiárias em vários países da Europa e utiliza esse bloco de endereços em diferentes lugares e não sabemos se esse bloco está sendo utilizado agora na Checoslováquia ou na Bélgica. Então, tem que pegar essa informação com cuidado. Como se utiliza isso? Se utiliza muito na indústria de conteúdos, Netflix, por exemplo. Netflix tem diferentes contratos em diferentes países para distribuir os filmes. Se vocês são clientes nos Estados Unidos, podem ver alguns filmes. Se são clientes de outros países, vê outra série de filmes.
Another concept.
Sou bolsista da ICANN. Isso me leva a outro conceito. Me falou de geolocalização, mas quando falamos de certos serviços que estão disponíveis só num país, uma região, também podemos terminar falando em geobloqueio. No caso de Netflix, mencionou também a contratos ou acordos com os fornecedores de serviços online, que tem um catálogo de certos serviços para certas zonas, mas nesses casos, talvez vocês possam dizer que não tem a ver com os conteúdos, mas há certos casos em que vemos um cliente que tenta comprar algum serviço online e simplesmente porque está geolocalizado num país determinado não pode fazê-lo porque esse serviço só está disponível num país. Fala, Alan, isso é muito comum e até nos Estados Unidos. Os direitos de difusão de eventos esportivos. Se um evento esportivo tem lugar em Washington, D.C., talvez tenhamos direito online em qualquer lugar dos Estados Unidos, menos em Washington, D.C. Então, se vocês estão perto do evento, não vão poder vê-lo, porque o que eles querem é que vocês vão para ver o evento. E vamos ver como são as ferramentas em todos os casos, às vezes para o ver, outras vezes com fins lucrativos e outras vezes com outros fins. E são ferramentas e podem ser utilizadas de muitas maneiras diferentes. E o mesmo acontece com os endereços, quando nós falamos daquilo que migraram. Eu, às vezes, vejo com meus filhos, eles moram na França, mas às vezes me visitam em Washington. Às vezes não estamos em Washington e digo, vamos almoçar em Paris. E começam a se rir. Não vamos ir no Concorde para ir a Paris. Primeiro porque o Concorde já não voa. Há uma pequena cidade em Virgínia que se chama Paris e fica 20 minutos de onde eu moro. Um povoado muito pequeno, 100 pessoas, um pequeno restaurante, mais nada. Quando falamos Paris apenas, na França todo mundo sabe que estamos falando de Paris, França. Mas há 29 cidades que se chamam Paris nos Estados Unidos. Se um endereço não está totalmente definido, qualificado, pode haver confusões ou conflitos. Assim como acontece com os nomes, nós podemos falar com alguém ou sobre alguém, também podemos fazer com os endereços. Podemos falar, podemos ter um só endereço ou um endereço com números. Por exemplo, temos CAT ou Root 125, Root Canal RDDC. Está num bairro seguro. Alan, posso ir andando? Posso ir a pé? Sim, você pode ir a pé. Então, podemos falar sobre um endereço. No caso dos endereços IP, também podemos falar como se essas pessoas que fazem spam ou um malware, o endereço de IP que se comunica com um fornecedor, podemos falar sobre o endereço. Temos o endereço, muito bem, mas sigo sem saber ir até Root Canal Road. Eu falei sobre os cartões postais. Na semana passada estive em Katmandu. Se queria enviar um cartão postal para essa direção, desde Katmandu, Pensilvânia, Noroeste, Washington DC, Estados Unidos, e estou certo de que vai chegar o cartão, mas não sei se alguém vai lê-lo ali. O cartão vai chegar. Quem é responsável de fazer com que o cartão Nepal vá para Washington DC, Estados Unidos? Fala Cristina, o correio. Fala Alan, qual? Fala Cristina, o correio do lugar onde você está enviando sua mensagem. Fala Alan. Muito bem, eu dou o meu cartão, coloco numa caixa de correio, o correio de Katmandu manda. Vocês sabem como se faz para enviá-lo? Poderíamos dizer, bom, colocar um avião que vai de Katmandu até Estados Unidos, mas não é assim. Eu tentei, mas não há um voo direto de Katmandu até os Estados Unidos, então não posso colocá-lo num avião. Fala outra pessoa que não se identifica. Eu diria que vai de um país para outro. Vai para outro país e daí é os Estados Unidos. Um país que tenha conexão com os Estados Unidos e com o meu país. Fala Alan, perfeito. Isso é exatamente o que fazem. A postal, o correio, o cartão postal provavelmente vá para Nova Delhi, para a Índia. Não sei se há um voo de Nova Delhi. Eu sei que há um voo que vai de Nova Delhi até os Estados Unidos, que é operado por Air India. E há outro de Lufthansa que vai de Nova Delhi a Frankfurt e outro de Frankfurt a Washington. Então, o correio postal tem a opção de enviá-lo diretamente a Washington ou enviá-lo a Frankfurt. Qual o caminho que vão escolher? quem tiver menor custo. Você tem outra sugestão? Fala outra pessoa. Fala, Alan, a mesma sugestão, outra sugestão. Fala agora. Outra pessoa que não se identifica. O caminho que for mais curto, que tenha menos pontos intermediários. Fala, Alan. A resposta real é depende, como sempre. Em primeiro lugar, depende de quanto pagamos, que selo colocamos na postal, uma cara ou mais barata? Se for barata, vai ser enviado pelo caminho mais econômico. Barato não significa que o contrato com Lufthansa é mais caro do que o contrato com a Índia, não sei. Sabemos que isso vai depender. Se colocamos um selo caro e pedimos que chegue assim que for possível, digamos que FedEx, que vai de um dia para o outro, vai fazê-lo chegar, independentemente do custo, pelo caminho mais rápido. Então, ambos os algoritmos são prováveis. Então, funciona. Vou passar um exemplo. Faz um ano, viajei para Vietnã. Fui para Hanoi. E fui a um lugar chamado o Hilton de Hanoi, que tem o nome de prisão. Não, desculpem. Foi uma prisão chamada Hanoi. É um cárcere famoso em Hanoi, onde esteve preso John McCain. Ele recebeu cartas quando estava lá e imagino que não deve ter havido acordo entre Estados Unidos e Vietnã para distribuir pacotes. Como funcionava? Funcionava porque havia um terceiro que tinha um acordo tanto com os Estados Unidos quanto com o Vietnã. De fato, foi através da Rússia. Havia Guerra Fria, mas igualmente fazia. Enviava os pacotes para a Rússia e daí ia para Vietnã. Tudo isso funcionou porque houve colaboração entre os dois pontos. É a segunda vez que trago esse conceito de colaboração. Funciona como a internet, porque há colaboração. Sem colaboração não funcionaria. Passamos para o seguinte slide. Roteamento. Como chegamos ao endereço 125... Root Canal Road. Antes pedi que lembrassem duas coisas. Primeiro, se sei seu nome, sei quem é, se sei seu endereço, sei onde está. E agora temos o terceiro. A rota, o caminho. Route ou route, se funciona de maneira diferente dependendo do inglês dos Estados Unidos ou o inglês britânico. É um trajeto, um caminho realizado para ir do ponto A para o ponto B. Se eu tenho um caminho, sei aonde ir. E esse é o terceiro elemento que quero que vocês lembrem hoje. Se sei seu nome, sei quem é, se sei seu endereço, sei onde está. Se sei o caminho, sei como chegar. De acordo? Esqueçam todo o resto, minhas brincadeiras, mas lembrem dessas três coisas. Vamos falar então do roteamento. Agora, esse é o diagrama de uma rede. Estou à esquerda e quero ir para a direita. Eu sou a origem e quero chegar ao destino. Estou numa cidade nova, tenho um carro e quero ir de carro do ponto A para o B. Vamos pensar na era 3PG. Como chegamos como ir de uma cidade para outra? Bom, ou de um ponto para outro, seguimos os sinais, Vamos de um ponto para outro. Por exemplo, em Paris, tem um cartaz que diz, um sinal que diz para ir para a Torre Eiffel, tem que ir para a esquerda. Seguimos o que diz o cartaz, o sinal, e então podemos chegar à torre. Mas alguém tem que colocar esses sinais antes de eu ir no carro. Os sinais não aparecem magicamente quando a gente chega. O mesmo acontece na internet. Temos que criar esses caminhos em todos os cruzamentos. Temos que colocar um sinal. Se quer ir para esta rede, vá para a esquerda. Se quer ir para outra rede, vá para a fibra que está no ponto número 2. Então, isso que queremos construir quando falamos numa tabela de roteamento é uma série de cartazes que dizem: se quer ir para esta rede, faça por esta, tome essa interface, se quer para outra, vá para esta outra interface. Como fazemos? Ah, isto não é um ponteiro laser? Ai, pena. Alguém tem um ponteiro laser? Bom, vamos ver esse diagrama. Vamos construir o caminho inverso do destino para a origem. O destino se conecta com um fornecedor ou provedor de serviço, como contrato com diz. Quando você recebe tráfego meu, envie para mim através dessa conexão. Essa é a função do provedor de serviço. O provedor de serviço também tem que dizer a todos seus colegas provedores de serviços: eu tenho esse cliente, se quiserem enviar tráfego para esse cliente, enviem para mim. Esse é o nodo laranja que está à direita, que vai dizer para outro fornecedor de serviço: eu sei como chegar a esse cliente. Se tem tráfego para esse cliente, então envie para mim. O segundo ponto laranja que está mais abaixo, se quer enviar tráfego para esse cliente, sabemos se temos que enviar ao IST que está por cima de mim. Mas também temos que dizer aos nossos colegas provedores de serviço como chegar ali. E esse é o famoso jogo de eu conheço alguém que conhece alguém. A primeira pessoa diz: eu conheço você. E o outro diz: eu conheço alguém que conhece esse cliente. E o terceiro diz: eu conheço alguém que conhece esse cliente. É uma questão de confiança. Lembram o que eu disse antes? Lembram que eu disse: tudo funciona graças à cooperação. Se não houver cooperação entre todos eles, não funcionaria. É isso de eu conheço alguém, ou conheço alguém que conhece alguém que conhece, ele permite chegar ao destino. Então, quando já foram colocados todos os sinais de trânsito, eu posso começar a enviar meu tráfego, ativar, colocar a chave e começar a dirigir. E como faço? Bom, vou enviar o tráfego através do trajeto mais próximo, mas que vai me levar para esse cliente. Agora, eu confio nessa pessoa? Sim. Por quê? Mais provável é que confie porque tem um contrato com essa pessoa. Meu provedor de serviço tem contrato com o provedor de serviço dizendo que o provedor de serviço vai se ocupar do meu tráfego. E o que vai fazer com isso? Certamente, não há uma conexão direta com o destino, mas sim vão conhecer alguém que está no meio que vai levar meu tráfego. Confiam nessa pessoa? Sim. Vou confiar eu nessa pessoa, nessa segunda pessoa? E diretamente sim, porque não tem opção. Mais uma vez, temos essa colaboração. Eu envio isso a alguém que diz que sabe como chegar. Essa pessoa, por sua vez, envia para outra pessoa que também diz que está mais perto do destino. E assim por diante, chegamos ao provedor de serviço. E assim o pacote chega a destino. Mais uma vez, colaboração, houve colaboração, primeiro para pôr os sinais, depois a colaboração para que o tráfego avance. Há duas colaborações críticas na internet que fazem com que isso funcione. E E chegamos, e agora vou apresentar o Dr. Pina Colada. Alguma pergunta? Fala Harry Sherman da Nova Zelândia. Um mecanismo para castigar aqueles que não colaboram? Ou que não permitem que outros enviem indicações? Fala Alan. Não há uma polícia de rede. Funciona basicamente porque todos acreditam que funciona tal como está. Se um fornecedor, provedor de serviço, começa a trabalhar mal de maneira errada, sua reputação vai se ver afetada. E os outros provedores vão dizer, esse homem da Nova Zelândia não é confiável, não vamos enviar tráfego. E todos se comunicam entre si. E simplesmente vão deixar de enviar tráfego. Então, você já não vai ter conexões com ninguém e vai ter, então, um incentivo para corrigir o problema e voltar a se incluir na rede. É assim como funciona. Poderia-se fazer um uso indevido desse sistema? Sim. Um incidente muito famoso faz 5 ou 10 anos no Paquistão. Quando alguém, não sei exatamente por que ou como aconteceu, de repente, anunciaram que alguma coisa estava saindo por YouTube no Paquistão e não era assim. Tudo começou a ser roteado e eles se deram conta de que o tráfico passava pelo lugar equivocado, errado. Isso se resolveu graças à colaboração e não a uma polícia que disse que tem que mudar o tráfico porque isto está errado. Bom, esse é o fim da minha apresentação. Se tiverem perguntas, esse é o momento de fazê-lo. Fala, Cristina. Fala, Kathy. Por favor, digam seu nome e se representam alguém. Sou Cristina Hakokian. Eu sou bolsista e sou da Romênia. A pergunta é a seguinte. Há serviços em internet que ocultam o IP. O que significa isso? Como funciona? Fala Alan, ocultar o endereço IP. Algo que se chama VPR, rede privada virtual. Isso está relacionado com o que dizemos antes sobre a geolocalização. Se eu dou meu IP, você sabe onde estou. Então, as pessoas querem, às vezes, fingir ou fazer de conta que estão em outro lugar. Digamos que eu tenho um acordo com alguém que está nesse lugar e vão enviar o tráfego para esse lugar. E ali, basicamente, vai rebotar e vai fazer de conta que aparentemente se originou ali. É como um relay, se envia o tráfego para um relay e o relay envia o tráfego. Ali tomamos o tráfego final e o encapsulamos um tráfego que vai para o relay. Se chama túnel. Essas técnicas foram criadas para as empresas que estão em internet, fazem parte de uma rede corporativa, então seguem o tráfego através de um gateway da cooperação, depois leva a rede corporativa. E esse é outro caso de uma tecnologia que pode ser utilizada para um caso de uso, mas a mesma tecnologia pode ser utilizada para outro caso. Então, oculta o endereço IP à primeira vista? Sim. Próxima pergunta. Sou de Botsuana. Quero saber se o material utilizado aqui, embora seja um tema técnico, é muito simples. Eu queria saber se vai estar disponível publicamente, especialmente para aqueles que querem utilizá-lo para atividades de difusão externa, para treinar as pessoas acerca da internet na comunidade. Quero saber se a apresentação vai estar disponível para ser utilizada publicamente. Fala, Alan. Kathy, essa apresentação vai estar disponível? Fala, Kathy. A apresentação já está disponível no programa geral sobre a descrição da sessão e vamos adicionar daqui uns dias o link, a gravação e também as transcrições.
Fala, Alan. As apresentações são simples, porque nem todos são pessoas técnicas, mas é um assunto muito importante que toda a comunidade entenda. Por isso eu tentei de simplificar a mensagem. Há alguma outra pergunta? Eu sou Johane Bolseira, de Sri Lanka. Gostaria de saber o seguinte. O senhor disse que se eu quero enviar alguma coisa mais, de forma mais rápida, no nosso contexto, podemos utilizar FedEx. No roteamento, que coisas, de que forma podemos utilizar um sistema rápido como o FedEx? Muito boa pergunta, disse Alan. Na internet global não temos muitas opções para fazer isso. O seu fornecedor de serviços poderia. Por exemplo, os serviços mais novos da internet são serviços de Facebook, de Google. Alguns fornecedores de serviço têm um contrato direto com Facebook e com Google, através do qual alojam a memória cachê de Google ou Facebook na sua estrutura. E se é um fornecedor de serviço que está em muitos países ou muitas cidades dentro do país grande, então vão ter a memória cachê perto do cliente. Dessa forma, se consegue ter esse caminho mais rápido, que seria o equivalente a FedEx. Dessa forma, os clientes vão receber o tráfego mais rápido e não teriam que fazer todo o percurso e passar pela Califórnia, por exemplo. Agora, como cliente, sabemos se o fornecedor de serviços tem essa opção ou não? A resposta é, de alguma forma, sim. Não é publicado dessa forma, mas quando utilizamos a internet, podemos ver se vai de forma rápida ou se demora muito tempo. E essa é uma vantagem competitiva, às vezes. Podemos escolher entre fornecedores de serviços gratuitos. Provamos com um, vai devagar, outro vai mais rápido, talvez o que vai rápido não é gratuito, custa mais. Mas como cliente, podemos escolher o menos custoso e mais lento ou o mais caro e mais rápido. Alguma outra pergunta? Eu sou Cheryl Haley, eu sou embaixadora global da população indígena do Canadá. Gostaria de saber o seguinte, nem todos têm o mesmo acesso à internet. Gostaria de saber se há alguma coisa que faça com que os fornecedores de serviço prestem esse serviço de forma equitativa, oportunidades igualitárias para todos. Fala, Alan, essa é uma pergunta difícil. Como disse antes, não há uma polícia da rede, também não é um governo da rede que diga tem que implementar esta política. Alguns governos se ocupam disso nas próprias jurisdições. Por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos os fornecedores de serviço têm uma regulamentação a nível de cada estado que obriga a prestar serviços a essas comunidades, obriga a prestar serviços a menor preço às comunidades subatendidas. Isso tem a ver com o marco legal, mas não há uma coisa assim a nível de internet global. As tecnologias simplificam um pouco estas coisas. Por exemplo, vimos uma grande adoção da internet com o surgimento das tecnologias sem fio. À medida que as tecnologias sem fio custavam menos em alguns países, a implementação de arames, o fio, sem fios, 95% de tecnologia é sem fio. Isso permite uma maior difusão da internet, que chega dessa forma a comunidades menores e não só a grandes cidades, porque dessa forma se pode chegar a regiões mais amplas. Eu acho que uma combinação dessas duas abordagens poderia ser útil nessa situação. Eu sou Ball Breaker do governo do Reino Unido. Na UIT, alguns países, como Rússia, dizem, por exemplo, que os países soberanos deveriam ter o direito de saber que dados estão sendo roteados pelas redes que passam por seus territórios. Isso é possível? E qual seria o impacto? Fala, Alan. Parte disso é possível. Agora, devemos ver o custo e como seria. Se consideramos como está implementada a internet hoje em dia, não flui, levando em conta os limites dos países. Então, se queremos estabelecer limites a nível de país, devemos investir muito. Deveríamos mudar a localização das fibras, algumas conexões de pontos de intercâmbio. Isto não é uma coisa que possa ser feita de maneira instantânea. E também, quando as coisas estão na nuvem, nem sempre é fácil saber onde estão. E, de fato, isto é assim, pelo desenho, podemos dizer que se essa é uma funcionalidade positiva ou não, não sei. Eu acho que é positiva, porque quando estou viajando, eu já passei pelo Nepal há algumas semanas, se eu queria ver os meus conteúdos, e o fato de que encontrei uma memória cachê que esteve na Índia ou no Japão e que não era necessário me conectar com os Estados Unidos, me permitiu um acesso mais rápido aos meus conteúdos. Agora, se nos preocupam os limites de um país, talvez esse seja um problema. Eu, de alguma forma, relacionaria isto com o que já falamos antes a respeito da geolocalização e a tecnologia, como é utilizada. Há técnicas que podem ser utilizadas para um fim ou para outro. Se queremos conseguir algum resultado, talvez devamos investir mais dinheiro para isso. Uma pergunta interessante aqui seria a seguinte: isto faz com que as coisas sejam mais confiáveis ou mais frágeis? Eu diria que a internet atual é muito confiável. Se queremos mudar isso e queremos aplicar alguns pontos de controle, não sabemos claramente se continuará sendo tão confiável como é hoje. Esse é um ponto a levar em conta. Pode resultar ou não? Estou tentando de dar voltas ao redor da sua pergunta, porque não sei se posso dar uma resposta melhor. Alguma outra pergunta? Haure Chanyan, do governo da Nova Zelândia. Há pouco tempo se falou muito da neutralidade da rede e tem sentido a nível conceitual. E talvez existam diferentes fornecedores que levam alguns pacotes mais rápidos para os usuários. E também os técnicos falaram que, na realidade, os fornecedores de serviços da internet enviam os pacotes e não sabem exatamente quando chegam. É como uma viagem a uma velocidade aleatória. Poderia falar o senhor a respeito das violações da neutralidade da rede? E se com a neutralidade da rede poderíamos deixar de que seja aleatório, de como viajam e chegam os pacotes? Fala, Alan. Outra pergunta, a qual vou ter que, enfim, enrolar um pouco. Quando o fornecedor do serviço tem que fazer movimentar o tráfego, a saída seria, o objetivo é oferecer um bom serviço aos clientes de forma rápida. Então, essas duas coisas, às vezes, se contrapõem. A forma em que administramos a rede e como fazemos conforme as normativas locais, esse sempre é um desafio interessante. Esses não são temas dos quais se ocupa a ICANN de forma direta. Isso não tem a ver com a missão da ICANN. Então, eu acho que seria muito difícil dar uma resposta mais completa sobre o assunto. Alguma outra pergunta? Eu sou Translate Jesus, so next chance. De Puerto Rico, posso fazer minha pergunta em espanhol? A Icon vai mudar a senha do ASCII. Estão utilizando a antiga senha e a nova senha. Eles não trocaram porque não tem certeza de que fornecedores têm a nova e a antiga senha. Se eles mudam a nova senha, vão existir fornecedores que não vão poder acessar porque estão utilizando a antiga senha. O que está fazendo a Icon para saber que fornecedores têm a nova e a velha senha e não tenham acesso à internet quando se faça a mudança de uma senha, da senha antiga pela nova? Fala, Alan. Eu não falo espanhol, então não posso responder em espanhol. Poderia responder em francês. Há um processo que definiu a ICANN com um cronograma e um caminho a seguir. E vamos passar também por um período de consultas públicas. A ICANN vai cumprir as recomendações que surjam desse problema de consulta pública. João, quer acrescentar alguma coisa? Fala, Jerome, vice-presidente para a Ásia e trabalho para a ICANN. Com respeito à sua pergunta, a resposta breve seria que como a internet está implementada de tal forma que cada pessoa que quer criar essa coisa pode fazer, O exercício dessa passagem é um desafio para nós, porque nós não sabemos especificamente quem tem o resolutor de DNSSEC. Então, precisamos ajuda para difundir essa mensagem e que chegue a todos. Então, fazemos muitas comunicações na região. Na região da Ásia, eu trabalho muito. E para que se chegue aos ISPs e aos operadores de rede, para que conheçam a passagem da FSK e o que devem fazer. O que nós fazemos por nós mesmos não é suficiente. Eu acho que trabalhar com vocês e com toda a comunidade é o caminho para comunicar e informar e pedir à comunidade que nos ajude a difundir a mensagem para que os ISPs nas comunidades locais saibam o que é que vai acontecer e para que os operadores de redes nas suas regiões saibam sobre a passagem da KSK. Dessa forma, podemos garantir que quando se realize a passagem da KSK, a internet não vá cair e deixe de funcionar. Eu acho que essa seria a melhor resposta. Fala, Kathy. Alan, chegamos ao final da sessão, então não podemos escutar mais perguntas. Fala, Alan. Eu fico satisfeito de receber perguntas dos voceiros da ICANN. E há três coisas que eu quero que lembre. Então, eu sei seu nome, eu sei quem é você, eu sei seu endereço, eu sei onde você está e eu sei a rota para chegar a você, sei como chegar a você. Muito obrigado a todos. A seguir, fala Kathy, agora vamos continuar com a sessão Como funciona os princípios fundamentais do DNS. É uma atualização sobre DNS básico que inclui o que é e como opera e as diferenças entre um registratário registro e registrador. Vamos começar a sessão em 15 minutos.